Nós queremos, neste momento, abrir a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17 de agosto do ano de 2015. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. O secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, vai fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai sua salvação dia após dia.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem não concordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão. Agora o secretário irá fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Tribunal de Contas da União. Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedas. Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o diálogo público, governança pública no Brasil, cenário atual e caminhos para a sua melhoria, a ser realizado no dia 27 de agosto de 2015, às 9 horas, no auditório ministro Arnaldo Susek, no Tribunal Superior do Trabalho. Susek. Ofício circular, barra GP, barra número 05-2015, Cuiabá, 31 de julho de 2015. A sua excelência, o senhor Ney Wellington do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina. Câmara Municipal de Nova Chavantina, Avenida Brasil Central, número 726, CEP 78-690-000, Nova Chavantina, Mato Grosso. Senhor presidente, ao tempo que o cumprimento, informo que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realiza desde 2000 pesquisa de satisfação do consumidor residencial, com o objetivo de apurar o índice ANEEL de satisfação do consumidor, IAS, conforme nota esclarecimento aos consumidores em anexo. Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar, a partir da percepção dos consumidores, o grau de satisfação com os serviços prestados pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Serão entrevistados 25.186 consumidores residenciais de 550 municípios, abrangendo a área de atuação de 63 concessionárias e de 38 permissionárias de distribuição de energia elétrica do país. A IASC é um indicador de qualidade de serviços prestados pelas distribuidoras sobre a perspectiva dos consumidores e auxilia a ANEEL nas atividades de fiscalização, no aperfeiçoamento do processo regulatório e recentemente contribuiu para o diagnóstico de 16 distribuidoras de energia elétrica que foram convocadas pela agência para discutir a qualidade dos serviços prestados. Em Mato Grosso, as pesquisas serão em 14 municípios, sorteados nas áreas de concessão da Energisa Mato Grosso, que ainda não foram iniciadas e serão concluídas até dia 20/8/2015. Os municípios sorteados são os seguintes: Cuiabá, Mato Grosso, Rondonópolis, Sinop, Várzea Grande, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Cáceres, Araguaiana, Cláudia, Guarantã do Norte, Comodoro, Primavera do Leste, Nova Chavantina e Barra do Garças. Para a realização da pesquisa, a ANEEL contratou a empresa Zaitec Brasil Serviços e Pesquisa Limitada. Encaminhamos a carta de apresentação que os entrevistadores portam durante a aplicação das pesquisas em campo. Caso o consumidor desconfie da veracidade da pesquisa, a carta é exibida pelo entrevistador. No gráfico a seguir serão apresentados os resultados históricos da IASC dos últimos 5 anos, resultado da SCI, American Consumer Satisfaction Index, e a NCSI UK, Nacional Consumer Satisfaction Index, UCA, de 2014, para Energy Utilities. Posto isso, solicitamos o apoio para maior divulgação da pesquisa e também para informar aos consumidores que procurem saber mais detalhes acerca da pesquisa e da sua veracidade. A opinião dos consumidores é de grande importância, pois contribuirá para uma melhora contínua dos serviços prestados pela Energisa MT, além de subsidiar esta agência em suas ações de regularização e fiscalização. Maiores informações: www.anel.gov.br/aplicações/notícias/outubro_notícias_CFM_identidade. Adicionalmente, colocamos a ouvidoria da AGER MT à disposição para esclarecer dúvidas e registrar reclamações. Do transporte intermunicipal de passageiros, é só ligar 0800-647-6464 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7 às 19 horas. As dúvidas e reclamações, denúncias, sugestões ou elogios sobre os serviços prestados por esta AGER MT também podem ser tratados ao referido número. Para esclarecer dúvidas e receber reclamações de consumidores com relação ao fornecimento de energia elétrica da concessionária Energisa MT, a AGER/MT disponibiliza o 0800-727-0167 e o atendimento pessoal na sede da agência reguladora. Sendo o que apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida por meio do telefone 6536186101. Atenciosamente, Carlos Carlão Pereira do Nascimento, presidente regulador. Solicitação. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina, Mato Grosso, Ney Welton do Nascimento e demais vereadores. Vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores que não assinem o decreto legislativo fixando o salário do servidor André Mobila Mesquita de acordo com a nova tabela aprovada por esta Casa de Leis na sessão extraordinária realizada no dia 3 de agosto de 2015. Lembramos que o servidor acima citado pleiteou uma vaga de auditor público interno através do concurso público realizado pela Câmara Municipal de Nova Chavantina, Mato Grosso, conforme o edital número 001/2011, com salário inicial de R$ 1.335,86. Em pouco mais de 3 anos, o servidor citado obteve um aumento de 546%, passando o salário base de R$ 1.335 para R$ 7.300. Enquanto os outros servidores obteve um aumento de salário de 24%, isto é, a correção da inflação, comunicamos a Vossa Senhoria que neste período cortaram a insalubridade, a periculosidade e proibimos de realizar hora extras, mencionando ainda que existem muitos funcionários efetivos há mais de 15 anos da administração pública municipal com um salário base de R$ 550,00. Menos que um salário mínimo. Comunicamos ainda que com a nova tabela de classificação votada na sessão ordinária, na data acima citada, abre precedente para outros cargos da administração pública municipal, tornando difícil para esta Casa de Leis não aprovarem outros pedidos que vierem a ocorrer. Como podem verificar, através desta carta de repúdio, lida e assinada pelos funcionários presentes na sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2015, não estão de acordo com a nova tabela de classificação aprovada. Reiteramos o pedido, não assine o decreto, validando a incorporação da gratificação no salário base do funcionário acima citado, ou revogue através dos meios legais e aprovação. Sabemos de sua sabedoria, temos certezas que irá nos atender. segue em anexo abaixo assinado pelos funcionários municipal. Nobre Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Nova Chavantina, Mato Grosso. Nobre vereador Ney Welton do Nascimento. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Chavantina, Sispunox, vem pelo presente reforçar os nossos agradecimentos pelo empenho e apoio político aos temas de interesse do Sindicato dos Servidores. Ressaltamos o valioso trabalho e compromisso político de Vossa Excelência com essa categoria. A Sispunox, conjuntamente com os diversos atores políticos, tem marcado presença firme e forte em busca da dignidade, respeito e valorização profissional dos servidores municipais. É com imensa alegria e satisfação que compartilhamos com Vossa Excelência a aprovação no dia 3 de agosto de 2015, o projeto de lei número 07/2015, que contribuiu com a melhora da carreira dos servidores públicos do Poder Legislativo. Para nós, esta vitória, nesse momento, representa o reconhecimento do valor do trabalho desses profissionais por parte dos vereadores que votaram pela aprovação do projeto. Contamos com apoio para futuros projetos de interesse do sindicato e dos servidores públicos municipais, dos poderes executivo e legislativo. Cordialmente, Aderivalso Silva Benevides, presidente da Sispunox.
Bom, passaremos agora a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Projeto de Decreto Legislativo, número 003, de 17 de agosto de 2015. Autor, João Bosco do Nascimento. Concede título honorífico de cidadão chavantinense. Considerando que a senhora Ângela Maria Aguiar Belém Brito, com 23 anos de serviços prestados à comunidade idosa de Nova Chavantina, considerando os relevantes serviços prestados a nossa população idosa, sempre os acompanhando junto ao INSS para a solução dos seus problemas de aposentadorias e mesmo ajudando na montagem de processos para aposentadorias. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Chavantina, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprovou e ela decreta. Artigo 1º. Fica concedido título honorífico de cidadã nova chavantinense à senhora Ângela Maria Aguiar Belém Brito. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, João Bosco do Nascimento, vereador.
Quero parabenizar o nobre colega, vereador João Bosco do Nascimento, por lembrar desta senhora que ao longo dos anos tem uma extensa folha de trabalho prestado aos idosos de Nova Chavantina. O projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças, perdão. Esse projeto ele vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final para aparecer.
Mensagem número 042, de 17 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, servimos-nos da presente para mais uma vez dirigirmos a este soberano plenário para encaminhar em anexo projeto de lei de igual número que aprova loteamento particular de área urbana e da outras providências. A matéria que ora encaminhamos se trata da aprovação de loteamento de uma área particular de propriedade do senhor Walter Gomes Santana e de sua esposa Glória Bento Gomes, já qualificados no projeto em anexo. Destacamos que os proprietários do referido loteamento deverão implantar toda a infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, em vias de circulação e pavimentação asfáltica e escoamento de águas pluviais. Assim, entendemos ser esta a maneira mais viável para resolver o problema da ociosidade daquela área. Haja visto que, com a aprovação desta matéria, em breve já estaremos observando o povoamento deste novo loteamento. Por fim, pedimos mais uma vez compreensão dos nobres edis desta augusta Casa de Leis para aprovação da matéria em anexo, observando os princípios regimentais desse poder constituído. Cordialmente, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres.
Não, tem aqui as indicações. É. Agora é indicação.
Indicação número 144/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura, mostrando a necessidade de providenciar reparos no sistema de rede de esgoto de águas pluviais da Rua Canarana, Bahia, Santarém, Olinda e Avenida Rio Grande do Sul, setor Nova Brasília. Justificativa: essa nossa indicação se justifica pelo fato de que a rede de esgoto daquela localidade não suporta toda a carga de água que é jogada naquela rede, precisando assim distribuir melhor o sistema para o suporte toda a água que desce de outras localidades. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chamatina, Mato Grosso, 10 de agosto de 2015, Wesley Pereira da Silva, vereador. Indicação número 149/2015, autor José Gilberto Rota. De acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Administração, no sentido da regularização e implantação do perímetro urbano de Nova Chavantina, através do referenciamento, levantamento cadastral das áreas e confecções de mosaico. Justificativa: esta nossa indicação se justifica pelo fato de que o município de Nova Chavantina precisa urgentemente regularizar e ampliar seu perímetro urbano através do georreferenciamento, levantamento cadastral das áreas e das confecções do mosaico, principalmente do setor Chavantina. Muitos proprietários não têm conseguido regularizar seus imóveis pela falta desta atualização, que é uma exigência legal do cartório de registro de imóveis, títulos e documentos de Nova Chavantina, causando uma representativa desvalorização dos referidos imóveis. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 150/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Administração e ao Presidente do CDL, no sentido de celebrar um convênio para a instalação de um posto Cine Sistema Nacional de Emprego no nosso município. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que indicamos a celebração do convênio para a instalação de um posto do SINE, Sistema Nacional de Emprego, em virtude de representativa demanda de pessoas e empresas que necessitam desses serviços prestados na área trabalhista, precisando deslocar-se para municípios vizinhos para receberem os atendimentos prestados por esse órgão. Convênio atualmente benefício, necessitando de um investimento de baixíssimo custo financeiro, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Alguns dos atendimentos que poderão estar à disposição de nossa sociedade: cumprimento da legislação trabalhista, qualificação profissional, PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda, salário-desemprego, assistência e homologação de rescisão de contrato de trabalho, entre outros atendimentos. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 151/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao assessor pedagógico de Nova Chavantina e ao presidente da Associação Nova Chavantina em Cores, no sentido da criação do projeto Exposição Estudantil e Artes Práticas e Fotos na nossa cidade. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que Nova Chavantina tem se destacando brilhantemente na área cultural, demonstrando um grande número de artistas em várias áreas, principalmente nas artes práticas e fotografia. E queremos propor que nossas escolas desenvolvam um processo de antecipação e afloramento dos dons individuais, oportunizando apresentações de etapas internas em suas unidades e classificando-os para a etapa municipal, com organização de apoio e parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas, Associação Nova Chavantina em Cores e comércio local. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 152/2015, autor Manuel José da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao diretor regional do DENIT, em Mato Grosso, mostrando a necessidade de fazer uma reforma geral no piso da ponte sobre o Rio das Mortes, em Nova Chavantina, de fazer um recampeamento de todo o piso da ponte para solucionar problemas de vários buracos ao longo da ponte, que prejudica o trânsito na localidade. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que na ponte existem vários buracos que prejudicam o trânsito na localidade. Conhecemos o esforço da administração municipal em estar sempre tentando resolver o problema com pequenos remendos provisórios que não têm surtido os efeitos desejados. Por isso, acreditamos que seria necessário uma ação eficaz para solucionar de uma vez todos esses problemas. Seria importante que o DENIT tomasse essa providência. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, Manuel José da Silva, vereador. Indicação número 153/2015, autor Ney Wellington do Nascimento. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao presidente do Intermat, Instituto de Terras de Mato Grosso, senhora Luciane Bezerra, mostrando a necessidade de expedir título definitivo aos mutuários dos conjuntos habitacionais Meu Lar e Morar Melhor, da cidade de Nova Chavantina, Mato Grosso. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que a documentação exigida para a titulação dos mutuários dos referidos conjuntos habitacionais já foram providenciados, faltando a empresa promover o ato de entrega desses documentos, que estão sendo aguardados com ansiedade pelos moradores. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de agosto de 2015, Neiueto do Nascimento, vereador.
Terminado o pequeno expediente, eu gostaria de compartilhar com todos aqui presentes, também aos nobres edis, uma notícia que com certeza beneficia e alegra principalmente os moradores do setor Chavantina. A Justiça de Nova Chavantina proferiu uma sentença concedendo a legalidade do embarque e desembarque de passageiros no setor Chavantina. E aí eu quero explanar a importância deste legislativo, desta Casa de Leis, através da sua assessoria jurídica, e aí eu quero citar o nome do doutor Roberto, e também da população de Nova Chavantina e de todos os vereadores da Câmara Municipal que se imbuíram nesta luta. Então, com esta sentença, legaliza-se o embarque e desembarque de passageiros no setor Chavantina e conquista-se um objetivo comum por todos nós. Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, eu gostaria de consultar o plenário de nós tocarmos a sessão sem o intervalo de 10 minutos. E antes de passarmos para a votação do projeto que está em pauta, eu gostaria de abrir um espaço aqui e convidar a Kelly Catiucci, que é uma atleta aqui da cidade de Nova Chavantina. Ela é campeã brasileira de taekwondo, primeira mato-grossense a entrar na seleção brasileira como titular na sua categoria. Por gentileza, Kelly. E a Kelly ganhou uma competição nacional recentemente no estado do Paraná. Então, o objetivo de convidar a Kelly aqui no plenário, primeiro que ela possa apresentar para todos aqui o cinturão tão almejado por atletas na categoria que ela se apresenta, que ela luta, que ela defende. Nesta competição lá no estado do Paraná, ela representou não só Nova Chavantina, mas também o estado de Mato Grosso. Infelizmente, no Mato Grosso, nós temos ainda uma deficiência muito grande no que diz respeito a patrocínio para esses atletas de ponta que se despontam em competições a nível nacional e internacional. A Kelly, com esta vitória lá no Paraná, ela conseguiu uma habilitação para poder disputar uma competição internacional. Me corrija se eu errar o país, é Peru?
México.
No México. Obrigado. E Águas Calientes, no México. E a Kelly, ela tem um problema comum, comparando-se com outros profissionais, atletas, a nível do estado de Mato Grosso, que é a falta de patrocinador. Eu estava hoje lendo a respeito do assunto e percebi que vários atletas do nosso estado, devido a esta falta de patrocínio, estão disputando competições nacionais, nacional e internacional, por outros estados da federação, porque no Mato Grosso ainda é muito pequeno o incentivo, seja do governo, seja de empresas privadas, para que os atletas de ponta possam se manter nesta competição. A Kelly, inclusive, ela está juntamente com amigos, e aí eu quero lembrar aqui o pai da Kelly, o Renilson Locatelli, e o professor Bruno Barbosa, estão desenvolvendo a venda de bilhetes, cupons, para que ela possa angariar recursos e poder ir nesta competição que vai acontecer no México. Eu quero, Kelly, dizer que para nós você é um orgulho para a cidade de Nova Chavantina. Você conseguiu um feito muito importante, porque naquela competição você era Nova Chavantina, era o Mato Grosso, e esse cinturão representa só o início de uma galgada que, com certeza, será de muito sucesso. Que Deus te abençoe grandemente e torcemos para que você consiga ir nesta competição no México. E eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa atleta. Bom, voltando aos trabalhos, nós passamos agora a ordem do dia com projetos, requerimentos, indicações e moções.
Projeto de lei número 040/2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres. Coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada e a chamada será nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento. José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos então a leitura, a votação em bloco das indicações, requerimentos e moções.
Indicação número 144/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Indicação número 149/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 150/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 151/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 152/2015, autor Manuel José da Silva. Indicação número 153/2015, autor Ney Welton do Nascimento.
Coloco em discussão final as indicações, requerimentos e moções em bloco. Quem concorda, permaneça como está. Eu quero entrar só no mérito aqui de uma indicação, a de número 153, que é de minha autoria. Essa indicação, ela reporta a chefe do Intermat, o Instituto de Terras de Mato Grosso. Na semana passada eu estive na capital do estado e há mais de um ano eu venho fazendo um acompanhamento a respeito dos títulos definitivos das casas dos conjuntos habitacionais Morar Melhor e Meu Lar. Na viagem anterior, eu fui ao Intermat, conversei com a presidente Luciane e ela me disse que o governo ainda não titulou os imóveis ou os mutuários por falta de documentos da empresa Elonet Habitação. Nesta última viagem, eu consegui uma audiência com o Benedito Arruda, que é um dos diretores da empresa Elonet Habitação, uma empresa terceirizada que presta este serviço ao governo do estado. Na oportunidade, o senhor Benedito Arruda nos mostrou o protocolo de entrega de toda a documentação necessária ao Intermat. fazendo assim uma prestação de contas. Nós já determinamos a nossa assessoria jurídica lá em Cuiabá para poder levantar toda essa documentação, e essa indicação aprovada por todos os vereadores aqui, ela vai fortalecer o nosso pedido no sentido de fazer com que o Intermat entregue os documentos. São 100 famílias que estão aguardando. Tudo que o município foi solicitado, o município fez. A medição dos lotes, o levantamento dos mutuários que estão dentro dos imóveis. E agora nós acreditamos fielmente que está chegando a hora da entrega desses documentos aos moradores do conjunto habitacional Morar Melhor e Meu Lar. Por isso, essa indicação, ela é importante nesse momento. Coloco ainda em discussão as indicações. Não havendo discussão, aprovado. O vereador que se inscreveu na palavra livre, convido o vereador Elias Bueno de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, em nome da atleta Kelly, quero cumprimentar a toda a população aqui presente. Gostaria até de dizer que um dia entrei no mérito em uma discussão, num grupo, onde alguém questionou, falando da vitória da Kelly, e que as pessoas criticam e tal, e que agora está aí mostrando a Kelly, e eu parabenizei ela, parabenizei o pai, porque é muito fácil alguns políticos esconderem a sua incompetência no talento da Kelly, que está ralando, o pai andando aí pedindo patrocínio, pede para um, pede para outro, e pelo que eu saiba, o que dependeu da administração, do município, até onde eu saiba, nada foi feito. E parabéns a você pelo seu empenho, pela sua garra, parabéns ao pai por estar ao seu lado, e a gente vê a luta dele no dia a dia, ele lutando para conseguir o dinheiro e você treinando para vencer a batalha, porque se ficar os dois só tentando arrumar o dinheiro e não treinar, o resultado pode ser diferente. Mas parabéns, desejo sucesso, eu espero que com essa vitória sua, os gestores se sensibilizem e ajudem você a mais esse desafio, porque eu tenho certeza que você hoje é um orgulho muito grande para Nova Chavantina. Você tem levado o nome da nossa cidade, do nosso estado, e você merece ter um apoio incondicional da administração desse município. Senhor presidente, faço uso da palavra também para aqui deixar registrada a nossa indignação com a administração municipal na questão que a gente vem debatendo há muito tempo, que é para responder os nossos requerimentos. Fiz um requerimento pedindo todas as cópias dos processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal, e a resposta que obtive é que eram muitas cópias, então que impossibilitava e que era, mandou uma relação e que aonde eu tivesse alguma dúvida que eu solicitasse. E assim fiz. Fiz mais um novo requerimento no mês de junho, salvo engano, requerendo informação da administração em relação a alguns processos licitatórios e, pasmem os senhores, o que o prefeito tem 15 dias para responder, já se fazem mais de 90 dias e até agora nenhuma resposta do Poder Executivo, não sei se é falha do prefeito, se é dos seus funcionários, cheguei até a ligar para o presidente de licitação, ele disse que já respondeu e eu não sei aonde que está emperrado, não sei se estão querendo esconder alguma coisa, mas o que eu tenho a dizer é que até agora não obtive a resposta do meu requerimento. Gostaria que o líder do prefeito, para que a gente não chegue ao ponto de ter que cumprir a nossa lei orgânica municipal, aonde diz que se o prefeito não responder o requerimento, que nós temos que entrar com uma denúncia pedindo a cassação do prefeito municipal. Por mais que a gente venha aqui, critica o que tem que ser criticado, apoia o que tem que ser apoiado, eu acho que nenhum nem o prefeito, nem os vereadores de sustentação, nem um secretário pode aqui falar de algum dos vereadores, porque todos os projetos que vieram aqui, que é de interesse da população, todos eles, nós votamos e apoiamos. Agora, não podemos também cruzar os nossos braços, calar a nossa boca diante das coisas erradas que estão acontecendo. Então, gostaria de pedir ao líder do prefeito que olhasse com carinho, buscasse aí, para que nessa semana ainda, até sexta-feira, esteja aqui no protocolizado na Secretaria da Câmara a nossa resposta. Em relação ao embarque e desembarque aqui do setor Chavantina, hoje, em conversa com o assessor jurídico da Câmara, ele nos informou de uma resposta judicial, aonde foi mantido o embarque e desembarque. Mais um imbróglio que começa a tomar um caminho diferente nos anais da justiça. Inclusive, nós podemos ainda sofrer mais uma ação, porque essa decisão judicial não foi pela constitucionalidade, o processo foi arquivado porque eles entraram de forma errada. Então, é bom deixar claro aqui, senhor presidente, que ainda a coisa pode mudar. E hoje, em conversa com a promotora, ela até me questionou em relação ao embarque e o desembarque. E em relação às assinaturas que estavam sendo colhidas para que ingressasse com uma ação popular. Na realidade, acho que estava aguardando a decisão da justiça, mas o que a gente pode até agora ter certeza é de que o prefeito não tem interesse no embarque e desembarque do setor Chavantina. Porque desde o primeiro momento, ele chamou a responsabilidade para cima dele, alegando a incompetência do Poder Legislativo para legislar sobre a matéria, e em nenhum momento ele teve a atitude de falar: a responsabilidade é minha e eu vou resolver. O que ele simplesmente fez foi chamar a responsabilidade e se aquietar e deixar o povo sofrendo, porque nós já tivemos pessoas reclamando que chegaram aí na madrugada e o ônibus não quis parar. Então, fica aí a nossa indignação em relação à administração na questão de não atender a população do setor Chavantina, resolvendo o problema, deixando que a coisa se arraste aí pela justiça e deixa do jeito que está para ver como que fica. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha a falar nessa noite. Quero agradecer a todos pela presença e desejar a todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho.
Convido para fazer uso da palavra o vereador João Bosco do Nascimento.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Presidente, matéria vencida a gente não deve se comentar, mas eu gostaria de comentar a matéria aqui já vencida, porque quando o presidente da Câmara ficou sabendo, mandou uma mensagem para todos os vereadores só um minutinho só aqui eu, Neil Elton, presidente da Câmara, pedi aos o técnico de contabilidade da Câmara para fazer um estudo de impacto financeiro. Era possível reclassificação do salário de todo servidor da Câmara. Tal estudo foi feito, o estudo mostrou a viabilidade do salário do servidor da Câmara, que eu considero como o maior patrimônio da casa. E assim foi feito. É que, na verdade, está sem óculos, ele fez aqui uma palavra aqui. O salário dos servidores e não dos vereadores. Que muitas pessoas daqui, os servidores que vieram aqui, achando que nós tinha aumentar o nosso salário. Que é uma pura mentira. Estou lendo um monte, uma baboseira sobre o assunto, e percebo que foi divulgado aqui informações distorcidas, tentando colocar a Câmara numa situação de vexame. Quero deixar um recado para esse que pré-candidato a vereadores, que acha que vão se eleger, que vão denegrir a imagem atual dos vereadores desta legislatura. Desculpe os erros escritos, estou sem óculos, escrevendo rato e quero esclarecer. Sobre os servidores da prefeitura, cabe à prefeitura fazer um estudo, um impacto financeiro, para saber se a prefeitura tem como conceder algum reajuste e não aos servidores, um reajuste ou aos servidores. No caso da Câmara, foi feito o estudo e, dentro da legalidade, a Câmara classificou o salário de todos os servidores da casa, e não só do servidor André. Eu acho que os servidores, hoje, no momento, pediu para a Câmara Municipal para analisar o salário do André. Eu acho que está certo. Agora, não é justo também que nós aqui, as pessoas saem criticando duramente, que quantas vezes aqui a oposição, eu, Elias Bueno, o Branquim, quantas vezes aqui defenderam os funcionários da Prefeitura Municipal? Hoje, várias pessoas aqui, o funcionário da Prefeitura, é beneficiado por nós bater duramente em cima disso aí. E hoje criticado duramente. Eu até pedi para o presidente da Câmara me dar relação dessas pessoas que manifestaram, me deu uma moção de repúdio, para mim fazer uma moção de aplauso a esse cidadão. Que eu venho na tribuna municipal aqui, venho aqui na Câmara Municipal, toda segunda-feira, e venho aqui diretamente olhar os projetos de lei. Agora as pessoas, a ver se, se ofende. E tem toda a razão de defender, faz com toda a razão sobre o salário do André, mas não aqui fazer uma moção de repúdio para tantas pessoas que defendeu os funcionários da Prefeitura Municipal. E nisso, vereador, presidente da Câmara, teve vereador dizendo: eu não tenho conhecimento desse projeto de lei, não. Mas como? Se o projeto de lei aqui, passou pelas comissões de Justiça e Redação, que eu não faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Eu aprovei porque é de todos os funcionários, não foi só de um funcionário. E faria isso também com o Poder Executivo. Eu acho importante, amanhã vocês sentir na pele também, pedir um reajuste, que acho que é normal do cidadão que trabalha receber um reajuste. Agora, moço, fazer uma moção de repúdio? E eu quero fazer uma moção de aplauso a esses funcionários da Prefeitura Municipal, que eu acho que merece até muito mais de brigar para cortar o salário do André, mas de brigar também, de defender os direitos dos funcionários da prefeitura, para adquirir o seu salário, que está defasado. Eu falo como funcionário do Estado, que hoje sou aposentado. Nós estamos brigando na Justiça por 11,6. E é do RV. Hoje eu tenho na Justiça, brigando na Justiça, hoje eu tenho do governo do Estado, 130 mil para receber, e o governo vira as costas para os funcionários. Então, eu acho justo que os funcionários da prefeitura brigam pelo seu direito. Mas também aqui, fazer moção de repúdio contra os vereadores E todas as vezes o vereador ajudou, principalmente os funcionários da Prefeitura Municipal. Então, eu fico indignado desse tipo de ação. O presidente não. O presidente mandou uma caça de aplauso, aplaudindo o vereador que votou a favor dos funcionários da Câmara Municipal.
Vereador, o senhor me consegue uma parte?
Pois não, vereador.
É, até gostaria de ter falado na palavra livre, mas eu uso agora uma parte do tempo do vereador Bosquim e agradeço pela parte. É, a gente vem discutindo, nós estamos entrando para um ano eleitoral e muitas pessoas, de formas injustas, querem fazer politicagem com mentiras. Hoje estávamos conversando e o nosso presidente até citou um exemplo de alguém que estava fazendo um abaixo-assinado, mentindo para a pessoa assinar como se fosse falando que era uma coisa, sendo que na realidade a intenção era outra. E eu acho que nenhum funcionário da prefeitura pode reclamar desse parlamento. Está o Ander, presidente da Previnx, o Aderival, os presidentes do sindicato. Quantas vezes já procuramos e falamos, ó, tem projeto que versa sobre os funcionários públicos. Dá uma olhadinha e vamos fazer as mudanças que achar que é necessário. Discutimos o PCCS da educação exaustivamente, fizemos várias reuniões, entrou um projeto do prefeito municipal aqui, colocando, tirando do funcionário a questão das férias, os funcionários que tivessem 5 faltas injustificadas, perderia 10 dias de férias. Conversamos com o presidente do sindicato e achamos que deveria ser mudado, fizemos a gestão, foi mudado, então eu acredito que nenhum funcionário da prefeitura pode reclamar desse parlamento e dizer que esse parlamento não tem apoiado os funcionários públicos municipais. Tudo aquilo que depende da gente, nós temos feito com muito carinho, que são merecedores os funcionários. Agora não podemos admitir, senhor presidente, a politicagem. Como até o senhor mesmo um dia disse, as pessoas querem fragilizar esse parlamento pensando em uma reeleição. Então, seja, tenha hombridade, tenha caráter, tenha coragem, lance o nome, candidata, ganha a eleição e venha defender o povo. Agora, tentar fragilizar companheiros, esse parlamento que tem de forma incondicional, senhor presidente, apoiado os trabalhadores do município, isso nós não podemos aceitar.
Vereador. O senhor concluir.
Eu quero, desde já aqui, agradecer a presença aí dos senhores e das senhoras, dos servidores públicos, que está aqui representando aqui, que fez hoje um pedido ao presidente da Câmara Municipal. Eu acho que eles estão certo. Não estamos aqui questionando, deveria ter feito na sessão passada, que eu fiquei contrariado, é com a moção de repúdio. Agora, essa moção de repúdio para mim não vai representar nada, porque eu estou fazendo a coisa certa, estou votando numa matéria que eu estou votando numa matéria que o funcionário da Câmara Municipal estava sendo beneficiado. Agora, tem vereadores aqui na Câmara Municipal? Se esconde. Tem vereadores que é comandado pelo prefeito. Esse aqui, vou falar aqui, teve um cidadão, inclusive da minha loja, dizendo que uma perna é outra perna. Osso, perdoe, o poder legislativo é totalmente diferente do poder executivo. É totalmente diferente. Eu não sou aqui comandado por prefeito, eu não dependo de prefeitura para aprovar um projeto de lei. Eu acho, eu só voto aqui se a matéria está legal e está de acordo com a população. Entendeu? E não adianta rir não, vice-presidente, seu ex-presidente. Que às vezes você está rindo com gozação, para mim não importa nada disso. Entendendo? Então é o seguinte, eu falo a verdade, tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço aqui é com você mesmo, está botando a mão no peito ali. Entendendo? E tudo que eu faço aqui, eu faço com clareza. Que ninguém prova aqui em Chavantina que eu meti a mão no dinheiro público de ninguém. Ninguém prova. E tem 7 mandatos. Agora as pessoas se escondem
e não tem coragem de encarar a população. Eu sim, eu tenho coragem de encarar a população e gostaria que todas as vezes a sessão, gostaria que tivesse muito gente aqui na Câmara Municipal. Por isso, muito obrigado.
Eu quero agradecer a intervenção do nobre vereador João Bosco do Nascimento, parabenizar também a explanação do vereador Elias Bueno. Mas eu gostaria de dizer aos nobres pares aqui desta Casa de Leis que, de acordo com o regimento interno da Câmara, lá no artigo 186, matéria vencida, a gente não discute. Então, eu gostaria de pedir aos nobres pares que irão agora se pronunciar que focassem em cima das matérias que estão tramitando na pauta de hoje e também das suas ações. E que esse assunto já é um assunto superado. Convido para fazer uso da palavra o vereador Luiz Mar Bernardes.
Senhor presidente, companheiros, em nome do empresário Sávio Carvalho, quero estender um abraço a cada servidor público que está aqui. Está aqui porque está defendendo seus direitos, porque está lutando por suas carreiras, por seu município, que sabemos que essa prefeitura depende muito desses funcionários. E todos os funcionários que estão aqui são funcionários que deu sangue, que deu a vida pela prefeitura de Nova Chavantina e automaticamente a essa cidade, que eu tenho certeza que todos amam essa cidade. São pessoas de caráter, pai de famílias, trabalhadores, que pensam no melhor da nossa cidade. Senhor presidente, quero comunicar ao senhor que nos próximos dias vou estar protocolando um requerimento junto à Vossa Excelência para que seja feita uma audiência pública. Uma audiência pública para tratar das questões da telefonia pública da nossa cidade, porque é uma vergonha o que vem acontecendo no nosso município. Nenhuma das operadoras toma uma atitude, a Anatel não toma uma atitude, e o pai de família muitas vezes precisa fazer uma ligação e não tem como. Lá no bairro Centro-Oeste, Deus é Amor, Montes Claro, e muitas vezes até no centro da cidade a gente precisa tentar 5 vezes para fazer uma ligação. Então é preciso unirmos com os empresários de Nova Chavantina, com todas as classes, com a promotoria pública, com os órgãos, os órgãos, todos os órgãos do Estado, do município. Vamos protocolar documentos, encaminhar, fazer dentro da lei, vamos fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, porque não tem como. O brasileiro acostumou a apanhar, apanhar, apanhar e acomoda. Não podemos aceitar isso. Está na hora, se for preciso, senhor presidente, vamos fechar a BR. Quando fecha a BR, eles ouvem. Vamos fechar a BR, vamos trazer a Rede Globo, a Record. Alguma coisa tem que ser feita. Se for preciso, vamos fechar a BR e vamos exigir que olhem sim, olhem para o nosso município, porque estamos pagando caro por um serviço que é uma vergonha. Está na hora do brasileiro deixar de aceitar tudo que vem, abaixar a cabeça. Vamos lutar por esse direito, vamos exigir sim que os órgãos competentes tomem as suas decisões. Também, senhor presidente, quero informar os demais companheiros que depois do dia 20, agora de setembro, estarei fazendo uma peregrinação aí no interior de São Paulo e algumas cidades de Minas Gerais. Eu entendo que Nova Chavantina precisa gerar emprego, porque as que já aqui existem ajudam muito a cidade, só que ainda falta emprego. Quando geramos emprego, trazemos indústrias, paga-se impostos, aí temos condições, senhor presidente, de pagar um salário digno para esses servidores que estão aqui hoje, que muitas vezes ganham uma mixaria que mal dá para alimentar a sua família. Gerando emprego, vamos dar dignidade. Quando o pai de família tem dinheiro, ele consegue levar seu filho no dentista, ele consegue pagar um médico bom. Nas suas férias, ele não precisa tentar vender as férias, ele pode descansar um pouco. Eu estou cansado, vou lutar, se for preciso, nem que seja sozinho. Vou em para o interior de São Paulo, 15 dias visitando algumas indústrias, fábricas, e desde já quero deixar o convite para os senhores ou para alguém da sociedade que quiser participar, lutar e sonhar esse sonho comigo. Muito obrigado, boa noite.
Parabéns, vereador Luiz Mar Bernardes, por esta ação e que Deus abençoe essa luta, essa peregrinação. Quero convidar para fazer uso da palavra o vereador Manuel José Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, servidores públicos, presidente que representa os servidores da Prefeitura Municipal, Derivaus, o nosso amigo e colega ex-vereador de Barra do Garça, o nosso empresário aí que gera muito emprego em Nova Chavantina, Sávio, enfim, todos aqui presentes, eu gostaria de começar parabenizando o pai que não tem mostrado esforço e tem demonstrado muito orgulho, e não tem fraquejado e tem corrido, o pai da Kelly, que muitas vezes a gente encontrou esse homem falando do nome da sua filha e os olhos enchia de lágrimas. E muitas pessoas, que nem falou Elias Buenos, do município que poderia estar investindo na carreira dela, não deram a mão a ela. E hoje as pessoas orgulham muito de ter ela em Nova Chavantina, eu também o faço parte, de ter uma campeã em Nova Chavantina, Kelly. E quero dizer para você que você pode ter certeza que Deus preparou um lugar excelente para você. Nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, ainda ver você com o título aí de uma Olimpíada, que vai ser um grande sonho, e nós passando Nova Chavantina aí com você num carro de bombeiro aí, a população aplaudindo pelas suas conquistas. Mas também eu gostaria de dizer que eu também estive em Cuiabá essa semana, onde para muitos pode ser nada, mas para mim representou muito, onde eu fui reconhecido e homenageado, está ali o título, na Assembleia Legislativa dos 180 anos do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso. E eu sinto orgulho, sim, de ter feito parte e ter um reconhecimento em nível de Estado, como a gente tem em Cuiabá, onde os requerimentos e as reivindicações são realmente ouvidas. Lá nós temos realmente voz para ser ouvida e são ouvida. A prova que nós estivemos lá e Nova Chavantina está agraciada com a tão sonhada ambulância. O deputado Wagner Ramos, na reunião lá, falou: pode pôr na minha cota, Nova Chavantina vai receber uma ambulância equipada, graças também ao trabalho de todos os vereadores. Teve outros vereadores aqui que também fez a indicação cobrando os seus deputados, e nós temos feito esse trabalho no dia a dia. Estivemos com o senador Hélio Fagundes, com o deputado Nininho, onde estamos lutando e vamos tentar o recapeamento das nossas avenidas, que está muito feia. Nós temos a Avenida Paraná, a Avenida Belém, a Avenida Rio Grande do Sul, que hoje está difícil de andar. E nós sabemos que outros municípios vizinhos já tiveram esse benefício. E nós vamos usar a influência de ex-deputado, sim, porque lá, que nem diz o nosso presidente Maluf, tem que bater nos peitos e dizer que você é ex-deputado, porque foi graças a vocês que nos elegeu, que nos elegeu, que nos ajudou. E nós temos a cabeça erguida de estar correndo e lutando atrás dos recursos. Eu sei, vereador, que matéria vencida não se discute, mas na palavra livre, já fala livre, nós temos acesso. Eu, segunda-feira, eu confesso que eu não tive palavras para usar a tribuna, de vergonha e da maneira que eu fui pego de surpresa da população, dos funcionários. Esse projeto, sabe, entrou na Câmara em maio. Em maio esse projeto entrou na Câmara. Esse projeto ficou mais de 3 meses aqui e nenhum, fui questionado pelo Anderson uma vez. O Anderson me falou: Branquinho, se não tiver direito da gratificação mais, o projeto é legal, é normal. Ele falou isso para mim. E assim foi. Nós votamos o projeto, houve a discussão, não teve nenhum servidor que nos procurou. E eu quero dizer aqui, Derivalso, Bosquinho, que a moção de repúdio, na hora que eu saí ali fora, muitos servidores que sabem que aqui nós defendemos servidores, que nós peitamos aqui na hora que eles precisou, ele sabe que nós fomos leal a eles, ele sabe disso, falou: eu não tinha conhecimento dessa carta de repúdio, não me coloque no meio. Três me falou isso. Não me coloque no meio, que não foi eu que fez. Chegou até a falar que quem redigiu a carta de repúdio foi o Anderson. Falou, foi o Anderson, presidente da Previnx, que fez, nós não tem nada a ver com isso. E quero dizer que quando, que isso tem que ser dito, a população vai ter que saber, que quando houve as gratificações lá no passado, que a justiça achava que era ilegal, mas como era para beneficiar o trabalhador, os vereadores teve do lado e falou, não, é legal, a prefeitura está dando conta de pagar. Na época eu lembro que o Anderson foi beneficiado, o BQO e tem tantos outros. Então, teve aumento de salário para esses funcionários. O Anderson ganhava um salário mínimo. E ele tem que estudar, ralou, se beneficiou, se qualificou. Funcionário tem que ser assim, competente como ele. Ele estudou, qualificou. Quando tem um aumento de 7%, professor Jabá? O aumento do Anderson é mais do que quem, do gari. Por quê? Porque o aumento é em cima do salário do gari, e o dele é em cima do salário dele. Porque ele se qualificou. E nós, Derivaldo, pode ter certeza que hoje eu estive na prefeitura, estive em parte da saúde, as pessoas querem que vote esse projeto aqui, porque não foi só o André que foi beneficiado. É lógico que o André foi beneficiado mais, porque já tinha uma gratificação que hoje o funcionário da prefeitura, e vale a pena dizer isso, ele já ganha essa gratificação. Foi incorporada a gratificação no salário e acabou a gratificação. Não houve aumento de salário, que nem foi lido na carta. O que vale esclarecer é essa realidade. Porque eu saí realmente chateado. Mas, quando eu vim para a rua, visitei alguns órgãos da prefeitura, teve uma grande parte que falou, não, nós queremos que vote esse projeto da prefeitura também, que nós queremos ser beneficiado. Vai ter um impacto salarial na prefeitura? Vai. Mas cabe o prefeito rebolar e dar as condições de um aumento de salário. A prefeitura hoje mandou todos os contratados embora. Nós vamos saber da dificuldade que vai passar o DNR lá com aquelas pessoas que ganham o salário mínimo. Muitas vezes vai ser sacrificada porque vai ter que trabalhar dobrado. Essas pessoas que nós temos que defender, essas pessoas nós temos que fazer com que eles ganhem melhor. E no projeto, se vindo a prefeitura, eles vão ganhar mais. Ah, vai ganhar mais só R$50, mas vai aumentar. Vai ganhar mais, vamos supor, Derivaldo, o BQO, porque eles ganham mais, a porcentagem vai ser em cima do salário. Agora, quando nós votamos, Elias, aquele projeto, que ficou bem claro, o Anderson ajudou a defender, o funcionário qualificar, estudar, melhorar, vai melhorar também o salário dele. Essa verdade... Exatamente. Essa realidade tem que ser dita. Pessoas, tem muitas pessoas que estão lá de serviços gerais, que nem o Anderson era, que quer estar na postura do Anderson. Mas ele não estudou, ele não qualificou. O Anderson fez isso. Por isso que ele não ganha hoje o salário mínimo. Agora, o que é que nós temos que fazer? Dar condições do pequeno também estudar, se qualificar para ganhar igual ele. E eu não me sinto momento nenhum, Bosquinho, depois que eu ouvi de muitas pessoas que não tinham conhecimento da carta de repúdio, que falou que partiu de uma pessoa só, eu me sinto com a alma lavada, matéria vencida, estou à disposição dos funcionários da prefeitura, Derivaldo. Eu gostaria de participar de uma audiência pública com todos os funcionários. Se os funcionários falar que não quer que briga por esse projeto, a maioria, eu estou fora. Se a maioria quiser e tiver a minoria que quer fazer politicagem, é muito pelo contrário. Mas eu acho que nós não podemos atrapalhar, porque se não vir esse projeto da prefeitura, nós estamos atrapalhando os funcionários lá crescer também. Nós estamos travando o crescimento lá deles lá, por causa de picuinha com o André. Porque em nenhum momento eles falam dos outros funcionários, falam do André. Então essa é a minha postura. Respeito plenamente a atitude do BQO, conheço ele há muito tempo, competente em todas as áreas que ele atuou. Do Anderson, que eu gosto de pegar ele como exemplo, porque ele ganhava um salário mínimo, e hoje o salário dele não é mais salário mínimo. Então, Eu acho que ele estudou, qualificou para isso, mas nós temos que dar oportunidade para os outros também agora. Que na época a justiça alegou que o requadramento era ilegal, nós fomos tivemos do lado deles, eles sabem disso. E agora não pode condenar nós por causa de ter votado um projeto que vai beneficiar todos os funcionários da Câmara. Ah, vai ter funcionário que vai ser beneficiado só com cento e poucos reais. É verdade, porque ganha menos. Nós temos que dar condições dele ganhar mais. Isso eu gostaria de dizer, e fica aqui o meu apoio ao sindicato, aos funcionários. Isso me deu forte para me sindicalizar. Vou sindicalizar amanhã, eu quero fazer parte do sindicato para a gente unir cada vez mais pelos funcionários. Essa conquista aqui, ó, é do povo chavantinense. Tem muitos que acham que é coisinha, mas para um ralador que lutou muito na vida, é orgulho, é satisfação. Meu muito obrigado.
Quero parabenizar vereador Manuel José Silva, Branquinho, que foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Esse troféu representa que o vereador Branquinho faz parte da história do Poder Legislativo mato-grossense, que na semana passada, comemorou 180 anos de parlamento. E o vereador Manuel José Silva foi um dos homenageados lá na Assembleia, numa cerimônia que contou com a participação de autoridades do Brasil inteiro. Eu estava presente e fiquei lisonjeado de saber que da minha cidade havia ali um representante que conseguiu chegar ao mandato de deputado estadual e entrou para a história do parlamento mato-grossense. Parabéns, vereador Manuel José Silva.
Muito obrigado.
Eu convido para fazer uso da palavra nesse momento o vereador, líder do prefeito municipal nesta casa, Paulo César Trindade. Cezinha.
Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Neil Wellington, meus nobres colegas vereadores, vereadora Eliane, cumprimentar os servidores do nosso município, que mais uma vez aqui estão hoje, pessoal da imprensa do nosso município, empresário Sávio Carvalho, que ex-vereador de Barra do Garça, que hoje está nos dando a honra de participar dos nossos trabalhos aqui na Câmara, pastor Oséias, em poucas palavras, eu quero também parabenizar a nossa campeã Kelly pela conquista. Hoje, Nova Chavantina pode... O povo de Nova Chavantina está feliz pela sua conquista, Kelly, porque sabemos que, diante de tantas dificuldades, e eu nem conhecia você direito, fiquei te conhecendo através do seu pai, o Renilson, vendo a confiança que ele depositava no seu talento. Por várias vezes nós estivemos conversando aqui na cidade e vendo o esforço que ele fazia para que você pudesse participar desse campeonato e trazer aqui para a nossa cidade esse cinturão que você acabou de mostrar para nós aqui. Então, quero lhe parabenizar e dizer que talvez o município, e falando com propriedade, porque temos conhecimento, não disponha de recurso para que possa te ajudar a você ir representar não só o município de Nova Chavantina, mas o Brasil, porque você adquiriu essa vaga. O município, diante de tantas dificuldades que passa, não vem recurso específico para o apoio a esses atletas. Mas nós, na condição de líder do prefeito, eu acho que não tem dificuldade nenhuma e nem trabalho nenhum para nós conversar com ele e ver o que é possível fazer para conseguir uma ajuda para que você possa ir nos representar. Então, meus parabéns, Kelly. Fiquei feliz, eu não estava sabendo ainda, pela notícia que o nosso presidente acabou de dar, onde a justiça determinou o embarque e desembarque aqui no setor Chavantina. Ano passado, quando eu era presidente da Câmara, tive a oportunidade de sancionar a lei, onde foi votado aqui pelos vereadores, foi vetado pelo prefeito, e isso é uma realidade. Veio para a Câmara, os vereadores derrubaram o veto, entendendo que era um anseio da comunidade aqui do setor Chavantina. Foi derrubado o veto e coube a mim, que era presidente, sancionar essa lei. Foi para a Justiça. Quero agradecer o Robertinho, que na época ainda também era advogado aqui da Câmara, e o Robertinho me auxiliou muito nos documentos, no que precisava, defendendo a constitucionalidade da lei. E hoje, não sei por quanto tempo que vai durar, mas vamos esperar que seja aí essa decisão da Justiça, que venha a seguir, e os ônibus continuam parando, oferecendo esse trabalho de embarque e desembarque aqui para o povo do setor Chavantina, que tanto precisa. Amanhã eu estarei, provavelmente amanhã eu estarei em viagem para Brasília, junto com alguns colegas, onde vamos participar de um evento que vai ter lá em Brasília, dos vereadores de todo o Brasil. E não só participar desse evento, também vamos levar a demanda do nosso município para os nossos deputados. Lá eu tenho o deputado federal Carlos Bezerra, que é do nosso partido PMDB, e nós vamos ir no gabinete dele e ver, conversar com ele e pedir, já que ele foi um deputado bem votado aqui no nosso município, pedir para que mande recursos para que sejam implantados aqui no nosso município, que tanto necessita da ajuda desses representantes, não só dos deputados estadual, quanto também deputado federal, senador e principalmente o governo do estado, e que nós estamos esperando muito que o governo do estado ajude o nosso município. E como a gente tinha conversado mais cedo aqui, que em matéria vencida não se toca mais no assunto, mas já foi falado, e nós estamos fazendo uso dessa tribuna, e também não é para afrontar ninguém, mas nós temos que dar algumas explicações também. Quero dizer que é tão difícil a gente entender o pensamento de algumas pessoas e a ideia de algumas pessoas, porque enquanto grande parte do funcionário do nosso município, dos servidores do nosso município, se mostraram favorável a não aprovar o aumento do salário do André e dos servidores aqui da Câmara, já é duas cartas que tem do presidente do sindicato apoiando os vereadores que votaram aprovando. Então, fica aí, não sei, pelo que eu vejo e ando na cidade e converso com o servidor público, a maioria dos servidores públicos são contrário a esse aumento que foi dado. E o presidente, na segunda-feira passada, o presidente do sindicato mandou uma carta parabenizando os vereadores pela conquista, pela vitória aqui na Câmara, do aumento dos funcionários, que, sem dúvida nenhuma, esse aumento que foi dado, se for igual à tabela da Prefeitura com a tabela aqui da Câmara, vai beneficiar apenas dois ou, no máximo, três funcionários. E hoje, mais uma carta. Então, eu acho que mesmo pensamento que tem alguns vereadores aqui que votou favorável ao aumento, tem também dos que votou contra, porque até o presidente do sindicato está levando para uma linha onde apoia o aumento, e a grande parte da maioria dos funcionários, dos servidores públicos, reprova. Então, quero dizer aqui que eu votei contra. Se fosse hoje, votaria contra de novo. Não me arrependo, porque aqui nessa Câmara consegui me eleger vereador em 2008 e sempre tive uma postura firme. Na minha primeira legislatura, eu apoiava na época, em 2008, o candidato Dr. Ailton, que perdeu as eleições. E eu sempre tive uma postura firme aqui na Câmara Municipal, sempre fui dono do meu voto. Para mim, não precisa ninguém pedir, mandar ou declarar o voto, porque eu sempre tive o meu caminho a trilhar. Posso errar, porque sou um ser humano, posso errar, mas é pensando no acerto. É pensando no acerto, porque acredito que com esse aumento que foi dado, se tiver que aumentar também, pegar a gratificação e incorporar o salário, votei contra, porque eu acho que isso está errado. E eu posso dizer que não sou contra o funcionário ganhar um salário bom, porque todo mundo na vida quer um salário mais melhor, que possa atender a sua família, possa comprar o que gosta, possa andar num carro bom, numa casa boa. Isso aí é o ser humano que sempre almeja melhorias. Mas eu estou preocupado mais é com melhorias do trabalhador que trabalha lá no DMR, que é motorista de um caminhão, que é operador de uma retroescavadeira, do professor que vive na sala de aula e tem um salário que nem se compara a esses que tiveram o privilégio de ter um aumento mais grande aí. Então é desses servidores que eu estou preocupado. É com o pessoal da saúde, por exemplo. Vou citar só um exemplo aqui e finalizar, senhor presidente. O André, auditor aqui da Câmara, que muito se fala que é o projeto do André, ele estudou, se formou em Direito e passou no concurso aqui da Câmara. Teve um aumento da época que ele começou a trabalhar aqui na Câmara, e inclusive foi lido aqui nas mensagens, um aumento bem considerado. Mas se for pensar pelo outro lado, o Irineu, lá do DMR, vou citar só ele, que é operador da retroescavadeira hidráulica que o município teve, ele é funcionário do município há mais de 20 anos. Trabalha no município há mais de 20 anos. Quando chegou essa retroescavadeira, ele era operador da pá carregadeira. Eu acho que todo mundo conhece o Irineu. E ele também teve que sair daqui, do nosso município, e ir em Cuiabá e fazer o curso para trabalhar na retroescavadeira. Né? E o salário dele não chega a R$ 1.200. Então, acho que a diferença de salário e de aumento que foi dado para um funcionário e outro, é isso aí que me fez a eu votar contra. Porque, mais uma vez, eu quero justificar aqui que votei contra. Se fosse hoje, votaria de novo, porque eu quero o aumento mais melhor é para os funcionários que ganham pouco. Os funcionários que trabalham, que ganham pouco, esse aí é que eu quero brigar por eles.
Vereador, só gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, posso?
Pode, ué.
Essa gratificação que o André recebe, qual foi o presidente que deu para ele?
A gratificação que o André recebe, isso não é como que eu vou dizer, novidade para ninguém. Não só o André, mas o Elton Magnoni, que trabalha, é auditor da prefeitura, a Bruna, que é advogada da prefeitura, eles têm a gratificação. Quando eu fui presidente da Câmara, eu pagava a gratificação para eles também, porque eles faziam alguns trabalhos que não estavam atribuídos no concurso que fizeram. Então, pagava a gratificação também porque já vinha pagando. Agora, sou contra a incorporar a gratificação no salário, porque se o prefeito, o presidente da Câmara, quiser cortar a gratificação, falar, olha, não tem dinheiro, toma, o que está acontecendo no nosso município? Estou mandando os contratados, dispensando os contratados, porque o salário é sagrado, e se chegar no final do mês, o pessoal, os contratados, trabalhar e não tiver o dinheiro para pagar, aí sim que a coisa fica mais difícil. Então, fico triste de ter que dispensar os contratados. Mas mais triste eu ficava se eles trabalhar os 30 dias e chegar no final do mês não ter o seu salário sagrado para estar lá recebendo, mesmo que seja pouco. Agora, volto a dizer mais uma vez, quando eu era presidente da Câmara, eu acho que assim eu posso responder a sua pergunta, continuava pagando, porque todos os presidentes pagavam a gratificação, mas se não tivesse dinheiro, eu tinha o poder de chegar e falar: meu amigo, o negócio está aqui, as contas estão feitas, eu não posso mais pagar a sua gratificação. E assim seria também com o prefeito. Para finalizar, senhor presidente, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Tenho um compromisso com o nosso município, com o povo de Chavantina, de trabalhar, porque esse foi meu compromisso na época de campanha, e assim vou continuar fazendo. Um abraço a todos, meu muito obrigado.
Para fazer uso da palavra livre, vereador Wesley.
Senhor presidente, cumprimento em nome, seu nome, todos os colegas dessa casa de lei. Em nome do meu companheiro Wander, cumprimento todos aqui presentes. Primeiramente, né, quero aqui agradecer a presença da Kelly, né, que é uma pessoa aí que a gente vê que vem batalhando aí em luta dos seus objetivos. E, infelizmente, pela idade, né, Kelly, não pode estar participando da próxima Olimpíada agora, mas a gente espera que na próxima, se eu não me engano, em 2018, você, 2020, você possa estar presente, representando mais ainda o município de Nova Chavantina e também o estado de Mato Grosso. Como o Neuelito já disse antes, a respeito de patrocínio, Kelly, a gente vê a luta de você e do seu pai também, que vem batalhando sobre patrocínios. A gente sabe que é difícil aqui no nosso município, e por você ser uma campeã mato-grossense, né, a gente vai tentar entrar em contato com alguns deputados para a gente ver se consegue algum patrocínio para você, né, já tendo em vista que você vai para o México agora, e o valor, né, é bem alto, e a gente está aqui para ajudar você no que for preciso. Eu sei que está com as rifas aí na cidade para angariar fundos, né, para o seu objetivo, que é ir até a cidade de Águas Calientes, no México. Então, desde já, quero aqui sim de parabenizar de coração mesmo, que você continue o seu empenho e que você possa crescer mais ainda. E também parabenizar nosso companheiro, Manuel José da Silva, que também é um orgulho para a gente aqui, Branquinho, saber que você foi um deputado no mandato de 2012, onde você, como deputado, em 3 meses, foi o campeão de emendas aqui para a região do Araguaia e principalmente por Nova Chavantina. E dizer que você, né, continue nessa sua linha, nessa sua postura. Tem uns vereadores que a gente admira, desde quando a gente candidatou a vereador igual agora, tem uns candidatos que a gente admira. No meu caso, eu tenho um carinho muito especial pelo Branquinho, o Neu Elito e o vereador João Bosco do Nascimento, que com vocês eu aprendo aqui bastante coisa. Sou um vereador novo, primeiro mandato, tem muita coisa para me aprender ainda, e no decorrer do tempo eu quero fazer o melhor para a população de Nova Chavantina. Dizer também que hoje eu estive visitando a estrada que dá acesso à fazenda Tamarana, de Adomã, Entre Rios, andei 74 quilômetros hoje, onde a prefeitura está fazendo um trabalho de melhoria naquela estrada, e me deparei com uma estrada muito boa, trafegável. Como a gente parou para conversar com o caminhoneiro lá, ele falou que 3 meses atrás a estrada estava péssima, e estava mesmo. Até o companheiro Wander ali, começo do ano, fomos pescar lá, né, Wander, nas fazendas lá para baixo, a estrada realmente estava precária. E hoje me deparei com uma estrada trafegável, 100%, os maquinários da prefeitura trabalhando lá. E dizer que esse recurso, a maioria... Também quero agradecer aos fazendeiros, que fez uma parceria com a Prefeitura Municipal no intuito de estar melhorando as estradas. E também aqui, voltando ao assunto aí também, Ney, sobre essa matéria vencida, como diz, eu também não me arrependo do meu voto. Se fosse para votar, votaria novamente também, porque são 11 vereadores, cada um tem um pensamento. Eu acho que é assim que funciona a democracia nessa casa de leis, e é assim que tem que ser. Né?
Só me concede 30 segundos, depois você acha assim?
Sim. Então é isso aí, presidente. Eu quero agradecer a todo mundo aqui presente, desejar a todos uma ótima semana.
Senhor presidente, eu faço uso dessa parte só para esclarecer a população que aqui está presente, porque fica na dúvida. Na realidade, nós não podemos aceitar a demagogia. O vereador Cezinha subiu na tribuna e falou que continuou pagando a gratificação, mas na realidade é mentira. Quem criou a gratificação do André foi ele, Né? Então nós não podemos aceitar que venha aqui fazer politicar, já eu votei contra, porque eu acho que deu parecer favorável nas comissões, e foi ele que criou a gratificação do André. Está documentado na Casa de Leis.
Senhor presidente, até para a vereadora aí me chamou de mentiroso, e eu acho que a pessoa devia ter respeito pelos outros. Como eu falei, eu estou aqui, não é para afrontar ninguém. Eu realmente pagava a gratificação para o André, porque todos os funcionários da Câmara que passaram, isso eu falei na Câmara, na tribuna, que fazem um trabalho que não está atribuído no concurso, eles recebiam gratificação. E isso não seria diferente com o André. Não seria diferente com o André porque, não porque eu votei contra esse aumento do salário, é um funcionário exemplar aqui dessa casa. É um funcionário que tudo o que é preciso o André fazer é feito e bem feito. Minhas contas, e se tiver errado dessa gratificação que eu pagava para o André, eu gostaria de informar ao nobre vereador Elias, e falei na segunda-feira passada, mas infelizmente o vereador não estava presente na sessão, que minhas contas na época que eu fui presidente da Câmara, o ano passado, minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso sem nenhuma ressalva. Diferentemente, senhoras e senhores, de um vereador que me chamou de mentiroso, quando foi presidente da Câmara aqui dessa Casa de Leis, que teve uns problemas que grande parte da população de Nova Chavantina sabe o problema que ele teve quando foi presidente aqui. Muito obrigado.
Conclui, por gentileza. Senhor presidente, gostaria de responder ao questionamento do vereador Cezinho e dizer que o que nós não podemos admitir é que venha enganar a população. Porque quando aumentou, quando foi criada a gratificação para o André, ele não lembrou do patroleiro, não lembrou do motorista de caminhão, não lembrou do gari. E outra coisa, as minhas contas foram aprovadas, as ressalvas que teve foi em relação aos lanches, que a sessão era de manhã, e ao telefone que nós fizemos o recurso, e o tribunal, por unanimidade, aprovou as nossas contas. O senhor está muito equivocado.
Não, senhor presidente, não estou não.
Por gentileza,
eu falo com propriedade.
Vereador, por
inclusive,
gentileza.
Inclusive, teve umas notas de uns cartuchos aí que a população sabe.
Corta o microfone do vereador Cezinho, por gentileza. Vereador Elias, por gentileza. Não, corta o microfone do vereador Elias Bueno, por gentileza. Não, vamos dar sequência à Câmara, porque está partindo já para um lado pessoal. Vamos dar sequência. Todos que se inscreveram tiveram o tempo necessário para poderem falar. Eu gostaria, no final da sessão, de agradecer imensamente aqui a participação de todos, parabenizar a Kelly Catiucci pelo feito, pela conquista. Eu que acompanhei a Kelly desde o seu primeiro dia lá na academia com o professor Bruno Barbosa, juntamente com meus filhos. E nós temos que buscar alternativa para poder ajudar a Kelly Catiucci a conseguir patrocínio. Eu quero também aqui registrar a presença do meu amigo Sávio Carvalho, empresário de Nova Chavantina. E eu quero dizer, Sávio, que eu vou tomar a liberdade de lhe conceder um título de cidadão chavantinense aqui na Câmara Municipal, porque eu sei que você tem uma história com a cidade e o município de Nova Chavantina. Trabalhamos juntos, vivemos juntos no passado, naquela situação de dificuldades, de muita luta, mas acima de tudo de muita honra. Ali ao lado da churrascaria Paladar existia a Savanas Pastelaria. E lá estava o Sávio com a sua esposa Isabel, atendendo no balcão, servindo as mesas. E, posteriormente, o Sávio Carvalho também arrendou o antigo chapéu de palha localizado do setor Chavantina para o setor Nova Brasília, à esquerda, naquele barranco próximo à ponte, aonde, o mirante, aonde ali fazia um atendimento VIP à população, servindo o melhor escabeche de peixe que eu já experimentei. E eu tive o prazer de ser acolhido pelo Sávio na época, trabalhei como garçom para ele,
e ele nos permitia morar em um pequeno cômodo ali no fundo. Então a história do Sávio com Nova Chavantina, ela é sólida. E eu quero ter o prazer de lhe conceder um título de cidadão chavantinense por tudo que você tem feito através do frigorífico Nova Carne, concedendo ali a oportunidade de mais de 60 funcionários de trabalharem dignamente e sustentarem seus descendentes. E sei que o Sávio é um empresário que tem muito a contribuir por Nova Chavantina. E quero lhe fazer um convite, Sávio, que nós estamos traçando aqui uma situação política. E eu gostaria muito de tê-lo como parceiro político no processo eleitoral do ano que vem, porque sei da sua competência. E quero aproveitar para dizer que nós atrasamos 20 minutos na sessão, porque ali na sala do vereador Adilson Caetano, estávamos reunidos com feirantes, numa proposta alavancada pelo vereador Wesley, onde feirantes vieram conversar com o prefeito Gersino, expondo a situação que se encontra hoje o espaço físico da Feira Coberta, onde ficou definido que amanhã, às 10 horas, uma comissão estará lá na feira, juntamente com o prefeito, com o secretário municipal de infraestrutura, e aonde eu quero convidar os vereadores que estarão em Nova Chavantina, porque alguns terão uma agenda lá na capital, lá em Brasília, mas aqueles que estarão na cidade são convidados amanhã, 10 horas, lá na Feira Coberta, para esta reunião com feirantes e com o prefeito Gersino. Quero dizer também que entrou hoje, aqui no plenário das deliberações, deputado estadual José Frederico Fernandes, o projeto do loteamento Morada do Sol. Um empreendimento que está caminhando a passos largos, com investimento de milhões aqui no município, onde existe uma expectativa de edificação de várias casas naquele conjunto habitacional, puxando, alavancando o desenvolvimento da nossa cidade, sentido ao garimpo, sentido à Praia do Chiquito. Os empresários da empresa Forte Negócios estão em Nova Chavantina e hoje começa a tramitar esse projeto. Então, eu gostaria de pedir o empenho dos nobres parlamentares desta Casa de Leis para acompanharem de perto a tramitação desse projeto.
Senhor presidente.
Pois não.
Lembrando, né, que hoje nós estivemos lá visitando o loteamento e vendo ali que realmente vem beneficiar muito Nova Chavantina, aquele loteamento, e com certeza os vereadores é parceiro em questão de melhorias para o nosso município.
Quero também acrescentar que foi entregue uma cópia, uma minuta, do projeto de lei número 004, de 19 de janeiro de 2005, de 2015, melhor dizendo, que fala a respeito dos projetos de loteamento, desmembramento e remembramento do solo para fins urbanos do município de Nova Chavantina.
Senhor presidente, eu gostaria de propor isso aqui, uma audiência pública, com os engenheiros, com as partes interessadas, porque aqui nós estamos mexendo na vida futura de Chavantina daqui 100, 200 anos.
Eu acho importante, e acho que o caminho é por aí. Foi entregue uma cópia desse projeto a cada parlamentar, para que os edis possam ir tomando conhecimento da minuta desse projeto, porque nós teremos uma reunião ampla para discutir esse projeto. Inclusive, eu acho viável a realização de uma audiência pública. Quero ainda dizer que nós estamos acompanhando com expectativa a chegada do Código de Postura aqui no município, aqui na Câmara Municipal. Porque o Código de Postura, com certeza, ele vai mexer no dia a dia com a vida da coletividade. E a chegada desse Código de Postura, até pouco tempo, eu achava que quanto mais a Prefeitura formatasse, os membros da Prefeitura formatasse esse Código de Postura e nos mandasse, resumido, seria melhor. Mas hoje eu penso diferente e acho que esse Código de Postura ele tem que chegar logo aqui na Câmara Municipal para que nós, vereadores, legítimos representantes da população, possamos convidar os segmentos organizados aqui da nossa cidade para a gente discutir item por item que conta nesse Código de Postura. Porque, com certeza,
é um assunto que não pode chegar aqui na Câmara e ser votado, não a toque de caixa, mas num tramitar rápido. Então, é preciso a gente também questionar a vinda desse código de postura aqui para o município. Para finalizar, eu disse várias vezes aqui que, baseado no artigo 186 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a gente não discute matéria vencida. Mas o vereador Manuel José Silva foi feliz ali no seu pronunciamento quando disse que, na tribuna livre, o vereador tem aí a imunidade de poder falar. Eu fiquei no meio de um redemoinho, aonde coincidiu que na sessão passada eu tinha uma agenda lá na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e não me atentei para o que ia acontecer. E percebi que houve uma sessão aonde foi falado aqui várias afirmações. Eu, atentamente ouvindo, principalmente as pessoas que vieram falar comigo, eu fiquei preocupado em relação ao projeto. Que criou quatro alterações aqui na Câmara Municipal. Primeiro, a implantação de novas tabelas do PCCS para os servidores aqui da Câmara, que é como determinado pelo Regimento Jurídico dos Servidores, o aumento das atividades e responsabilidades do cargo de auditor aqui da Câmara, excluída, inclusive, a possibilidade de pagar qualquer gratificação para o auditor pelo seu desempenho aqui na Câmara Municipal. E a reclassificação do cargo de auditor público interno da Câmara, como determina uma resolução do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que é exatamente esta resolução que eu tenho aqui em mãos. Eu quero dizer o seguinte, eu estou tranquilo em relação ao projeto que nós fomos aprovados. Eu ouvi um monte de besteiras, coisas absurdas, mas eu sei que pegaram aquelas pessoas mais simples que trabalham na prefeitura e falaram afirmações distorcidas, dizendo como, por exemplo, os vereadores estão aumentando lá o salário do André e não vão aumentar o seu, que trabalha aí no DMR, que trabalha na saúde. Isso é uma besteira imensa. Porque o que aconteceu aqui na Câmara Municipal foi uma reclassificação. Em nenhum momento houve a questão de incorporar gratificação no salário. E o fato é que nós utilizamos o orçamento da Câmara Municipal. São poderes distintos. Como que a Câmara Municipal vai usar o orçamento da Câmara para aumentar o salário de quem trabalha na prefeitura? Eu estava lá em Cuiabá, me ligou uma servidora da saúde falando, mas Ney, o que é isso? A minha família sempre votou em você. Como que você faz isso? Você aumenta o salário lá dos vereadores, dos servidores da Câmara, e não aumenta o meu, que trabalha na saúde, que sou batalhadora. Eu falei, minha amiga, você deve entrar em contato com o sindicato. O sindicato vai, com certeza, mediante a aprovação dessa lei agora, pleitear junto ao prefeito municipal, porque você é funcionária do prefeito, você não é funcionária da Câmara de Vereadores. O prefeito, se tiver orçamento e tiver como fazer esta reclassificação salarial, ele vai mandar o projeto para a Câmara de Vereadores, e aí a Câmara aprova ou não aprova. Eu, por exemplo, sou a favor de aprovar a reclassificação do salário dos servidores. Seja aquele que trabalha lá no como gari, seja aquele que trabalha lá no gabinete, que tem um ensino superior, eu sou a favor de melhorar o salário. E foi isso que nós fizemos aqui. Melhoramos o salário dos servidores da Câmara Municipal. O André, como auditor da Câmara, o que ele faz? Ele nos fiscaliza. Eu poderia muito bem fazer corpo mole e manter o auditor aqui da Câmara Municipal, que me fiscaliza, com a gratificação, porque o primeiro passo dele, que eu me sentisse persuadido por ele, eu ia lá e cortava a gratificação dele. Ou seja, eu ia ter o auditor, o homem que me fiscaliza aqui na Câmara Municipal, na minha mão. Por quê? Porque ele ganha gratificação. A hora que eu quisesse cortar a gratificação, eu cortaria. Mas o que eu fui lá? Baseado numa resolução do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza a Câmara Municipal, eu fui lá e apresentei o projeto, os vereadores entenderam e incorporaram, não a gratificação, reclassificaram o salário do André. Ou seja, agora ele tem o salário dele, não tem mais gratificação e não pode mais ter gratificação. E aí eu quero parabenizar o vereador Elias Bueno, porque o Elias foi o cara que puxou esta afirmação e com certeza agora vai ser assim. O André, ele chegou a uma situação que ele não vai receber mais a gratificação. Ah, mas é um direito adquirido. É um direito adquirido, mas a Câmara Municipal é soberana nas suas deliberações. E quero dizer também, que aí falaram, ah, mas o André vai receber um salário de 7 mil reais. Ele já ganhava esse salário. O que aumentou no salário dele foi cento e poucos reais. Ele já ganhava esse salário de 7 mil reais, depois me corrija, 7.100. Então, nesta reclassificação, aumentou 120 e poucos reais no salário dele. Aí muita gente falou bem assim, mas e a menina que é operadora do som, técnica de som? Reclassificação salarial, cada um tem um nível, ou seja, quem está num nível maior, geralmente o aumento é maior. Então, a menina que é técnica de som, que é uma excelente profissional, ela vai ser beneficiada. Ela foi beneficiada com esta reclassificação. Recentemente, nós levamos ela para Cuiabá, ela fez um curso, hoje ela é a responsável pelo site da Câmara Municipal e nós já estamos estudando o impacto financeiro aqui na Câmara para a gente criar um projeto de função gratificada, onde eu faço questão de pôr esse projeto em votação, se necessário for. Se não for necessário, eu mesmo vou baixar o decreto, aumentando o salário da Deusa Lira, que é a nossa técnica de som aqui, porque agora ela tem uma atribuição a mais. Eu penso que servidor é o maior patrimônio de um órgão público e tem que ganhar bem. E eu só quero aqui encerrar dizendo que se amanhã ou depois o prefeito municipal... E aí eu quero falar em nome do prefeito Gercino, porque eu sei das dificuldades que a prefeitura vem atravessando. O prefeito Gercino dificilmente vai conseguir fazer esse plano salarial e mandar aqui para a Câmara, mas a partir do ano que vem tem prefeito novo, novas ideias, nova cabeça. Quem sabe, esse novo momento, o sindicato rural, o sindicato dos servidores, e aí eu quero parabenizar o Aderivalso Benevides pela compreensão e por estar do lado dos servidores. Que esse projeto vir para a Câmara Municipal pedindo aumento dos funcionários da Prefeitura, eu sou o primeiro. Se empatar aqui contra e a favor, eu desempato para poder aumentar o salário dos servidores da Prefeitura Municipal. Me questionaram também o seguinte, mas em relação ao... Se o município está com dificuldade, por que que não reduz o repasse do duodécimo da Câmara Municipal? O duodécimo da Câmara Municipal é um direito adquirido através da Constituição Brasileira. Esse dinheiro que a Prefeitura passa para a Câmara Municipal não é da Prefeitura, é da Câmara de Vereadores. É um direito adquirido e nós vamos usar todo o recurso que necessário for, porque nós temos projeto de construir o Instituto Memória aqui na Câmara Municipal e dificilmente no final do ano nós vamos devolver dinheiro para a Prefeitura Municipal, porque nós vamos investir aqui no Museu Audiovisual para contar a história dos pioneiros, dos descendentes aqui da nossa cidade. Então, parabéns a todos os vereadores, aqueles que votaram a favor e aqueles que votaram contra, porque ganhou com isso a democracia brasileira e chavantinense. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.